Nós temos então a entrevista agora aqui na 104,9. Estamos acompanhando que foi anunciado pelo município mudança, transição de comando da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Ou seja, é uma pasta muito importante que a gente traz aqui sempre muitas informações, sempre tem ações voltadas a isso e a gente está trazendo entrevistas e a população quer compreender, né, o que está acontecendo, essa transição e a motivação disso. Por isso, convidamos então hoje o secretário que está deixando o posto, Mauro de Oliveira, e também a próxima secretária, né, que já está nessa transição para assumir a secretaria, Isabel Canali, aqui na Amiga. Bom dia, Mauro, seja bem-vindo.
Bom dia, Renan, bom dia, ouvintes da Amiga FM, né? Um prazer a gente estar aqui novamente trazendo aí algumas informações a respeito da educação, né? O geral do nosso município.
Também quero agradecer a presença da Isabel. Seja bem-vinda aqui na Amiga FM.
Bom dia, Renan. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui.
Mauro, então, essa transição está ocorrendo, gostaríamos de compreender um pouco da motivação dessa transição, né, esse trabalho que foi realizado pelo senhor, enfim, e o porquê está saindo da secretaria nesse momento.
Então, Renan, lá atrás, em 2020, né, quando estava se formando o corpo de secretariado, o prefeito Chico pediu para mim assumir a pasta. Eu trabalho, todo mundo sabe, né? Sou sargento da Polícia Militar e tenho um tempo ainda para tirar na polícia. Então eu disse que eu poderia tirar uma licença e um tempo ficar na secretaria. Uhum. Então a gente fez um acordo de cavalheiros aí, né, com o prefeito. No primeiro momento era para ficar um ano, em janeiro a gente sentou e tal, e o prefeito pediu para ficar mais 6 meses, né? Então a gente está aí sempre para ajudar. E acordamos que até o mês de julho eu ficaria. Então chegou o tempo aí de retornar à Briosa PMSC. Eu tenho mais um tempo para tirar, eu tenho uma carreira lá, são 24 anos, né? Dia 2 de julho, fez 24 anos. Então eu tenho que tirar mais um tempo na polícia. E não posso jogar fora, né? Tem uma questão de aposentadoria e tudo mais. E então, a motivação principal é essa, né?
Era algo que já estava previsto, então?
Sim, estava programado, né? Então, não tem nada de anormal e eu só tenho a agradecer ao prefeito Chico e o vice-deraldo pelo convite, pela oportunidade, né? De poder trabalhar e principalmente de poder fazer alguma coisa pelo nosso município, né? Porque é fácil, muitas vezes a gente critica ações que são feitas e desenvolvidas pela administração, mas a gente não se coloca à disposição para fazer. Então, eu considero isso como uma oportunidade, né? Agradeço pela confiança deles e eu acho que a gente fez desenvolveu um trabalho na secretaria, né? Claro que não, o secretário é só uma engrenagem, eu sempre falo isso, né? Só uma engrenagem. A equipe era muito boa, muito competente, a gente conseguiu desenvolver um trabalho. Acredito que tenha ficado ações positivas, né? Mas eu, dia 22, eu tô de retorno aí à Polícia Militar.
Eu gostaria que o senhor fizesse agora um balanço, assim, sobre qual é a sua avaliação desse trabalho que foi realizado nesse momento, né? A gente teve aqui várias entrevistas no qual foram comentados sobre várias obras, várias mudanças, várias ações. Mas qual é a sua avaliação sobre esse trabalho?
Então, Renan, houveram mudanças significativas na secretaria, né? No primeiro momento, a gente conversou com o prefeito e fizemos um diagnóstico da secretaria no geral. Então, as pessoas que ali estavam, os diretores das escolas, os professores, então a gente conversou com todos e, claro, com os pais, né, de alunos. Foi feito um diagnóstico lá no início do trabalho e a gente constatou que existiam muitos pontos que poderiam ser melhorados, né? Um dos pontos que é assim, bastante latente é a capacitação permanente dos professores. Então a gente iniciou no ano passado e é um ponto onde a secretaria tem um carinho muito grande, né? A Isabel já está à frente disso, dia 18 agora a gente já tem uma outra formação, né, bastante importante. Então essa capacitação permanente dos professores, melhorias nos espaços físicos das escolas, né, eles eram, eu não vou dizer que eram importantes que sejam, tivessem sido feitos, mas eles eram necessários. Uhum. Porque até pelo período pandêmico ficou um tempo sem aula e depreciou outras situações, talvez por condições financeiras do município, a gente não sabe, né? Talvez até por opção do gestor antigo, mas as escolas estavam meio caídas, né? Para não dizer que estavam em frangalhos. E aí a gente teve que pegar e mexer na estrutura, né? Trocar, vocês acompanharam, os munícipes acompanharam, né? A gente teve problemas com retorno de aula, de creche e tal, porque tivemos que fazer praticamente, em algumas creches, a creche inteira nova, trocar telhado, trocar laminado do chão, parte elétrica. Várias escolas nossas deu problema na parte elétrica, né? Porque a fiação era muito velha, muito antiga, e é um perigo, né? Então, algumas pegou fogo, a gente teve que trocar parte hidráulica. Então, foi investido na parte física, na estruturação pedagógica, né? A gente mexeu com o apostilamento, porque a apostila antiga, uhum, ela não estava de acordo com a BNCC, então é uma exigência, a gente tem que se adequar. Foi trocada essa parte também. Qualidade para os alunos, a gente investiu em uniforme, investiu em laboratórios de ciência, investiu em laboratórios de informática. Para os professores também foi dado esse equipamento para os professores. Então, foi feita uma série de ações que eu considero que foram positivas, né? Essas ações, a gente tem uma ideia de que foi positivo. Só que, claro, isso só pôde acontecer, não, porque a equipe trabalha, né? O nosso setor de compras trabalhou um ano aí na pressão, tá? Porque é tudo licitação, tem que ser tudo de acordo com a legislação, tem que ser dessa forma. E aí era sempre muito corrido, né? Uhum. Contra o tempo e tal, mas graças a Deus a gente deu conta disso aí. Também aconteceu porque a administração entendeu que educação é uma pasta fundamental para a qualidade de vida do seu munícipe, e então decidiu trabalhar com ênfase em cima da educação. Nosso município trabalhou, gastou os 25% que precisava na educação e colocou um dinheiro a mais, inclusive, para que essas melhorias fossem feitas. Então, o mérito é da administração, e principalmente pela administração dar liberdade para a equipe da educação para trabalhar. Então, a gente tinha ideias, apresentava essas ideias e o município, o gestor, né, abraçava. Um ponto muito positivo que a gente leva aqui, eu vejo que é incontestável isso, né, a nível de região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é o Centro de Abraço, né? É um centro inovador, com atendimento diferenciado e pioneiro, né? Então, esse é um serviço que pertence a Xaxim, que acredito que agora, a partir de agora, outros municípios vão copiar isso, mas é uma inovação e é méritos da equipe de Xaxim.
Sobre o trabalho, até a gente já vai entrar mais na área pedagógica, mas sobre estrutural ainda, nós temos algumas obras importantes em andamento já, né? Inclusive foi lançado oficialmente a questão do início das obras lá do Santa Terezinha, que vai ser um ginásio, né? Um complexo que vai comportar várias atividades municipais, tanto eventos como outras situações, jogos, e também a creche ali, que na Avenida Plínio Arlindo Diniz, que está em andamento, né?
Nós temos como falei, o nosso Compras trabalhou bastante ano passado, né? Porque foram bastante mudanças, né? E não se tinha muito tempo de respirar. Tudo depende, né, de questões financeiras. Nesse diagnóstico que a gente fez no início do trabalho, a gente constatou que as nossas instalações, tanto creches como escolas, estavam bem defasadas. Vou citar o exemplo da Vila Diadema. Quem conhece o CEIM da Vila Diadema sabe que é impraticável. São duas salas, mas não tem espaço para os professores e para os alunos. Banheiro é insalubre, não tem condições. Então o prefeito pediu para que fizesse um projeto lá. Tanto que eu acho que mais 60 dias deve inaugurar um novo CEIM dentro do espaço da escola. Uhum. Né? Foram feitas mais 3 salas de aula na escola da Vila Diadema. Foi feita uma sala dos professores, que eles não tinham. Foi feita uma sala de direção e uma sala de coordenação. E daí a gente possibilitou que a gente ampliasse a biblioteca naquele espaço. Então, aquela comunidade ficou mais de 20 anos sem receber um incentivo naquela escola. A gente colocou isso para funcionar e, graças a Deus, agora a escola está praticamente concluída, né? E a parte da creche do CEIM está também na fase final de acabamentos. A gente adquiriu aquele prédio que, inclusive, deu uma polêmica lá no início e tal, ali na avenida, né? Mas está aí, hoje as obras já estão a mais de 50%, então demorou um pouquinho porque o tempo, 60 dias de chuva, a gente não conseguia sair com o fosso do elevador, porque chovia e ali é uma área externa que tem que trabalhar, então foi trabalhado na parte interna do prédio, mas agora, graças a Deus, deu uma parada, então foi feito toda a fundação e está saindo do chão a parte do elevador. Então essa parte do fosso está saindo do chão agora, né? Então acredito que mais alguns meses vai estar funcionando. Ali são 230 vagas de creche. Isso vai desafogar a lista de espera que a gente tem no município. O Complexo Educacional de Santa Terezinha, que é uma obra que está sendo usada como exemplo, né, para o Estado. Hoje, inclusive, eu e a Isabel estávamos na infraestrutura do município pedindo algumas alterações na questão das salas. Então, lá vai ser uma escola totalmente moderna, que possibilita não apenas a parte de ensino fundamental, mas sim a parte de iniciação para o trabalho com SESI, SENAI, oficinas esportivas e tudo mais. Então é uma inovação para o Estado, né? Uma obra gigantesca, como tu falou, ginásio de esportes, refeitório, sala de jogos, existe agora mais o que a gente tá trabalhando em cima, um centro administrativo da escola, porque vai ficar muito grande, e todas aquelas salas de aula. Então lá vai ser uma obra muito importante para o município, né? A nossa população que vai ganhar com isso. E tem lá no Santa Terezinha, ele mexeu na escola, mexeu na creche, né? Hoje o nosso ainda do Santa Terezinha lá é um dos mais bonitos que tem na cidade. Então a gente procurou trabalhar um padrão de CEIM e um padrão de escola no nosso município, né? Porque antes estava um pouco divergente uma escola da outra. E essas obras ficam para o município, né, Renan?
Olha, tem uma mensagem aqui. Bom dia, um belo trabalho feito pelo secretário de Educação, Mauro. Esperamos que se dê continuidade dos trabalhos e seja bem-vinda a nova secretária. Mauro, até quando o senhor estará ainda na Secretaria de Educação?
Estou na finaleira, Ana, mas até sexta-feira, né? E olha só como são as coisas. Meu último compromisso como secretário vai ser a formatura do PROERD, né? Às 19 horas na sexta-feira, então dia 15. Daí a gente encerra esse ciclo, né? Mas eu tenho certeza aí, pro ouvinte que parabenizou, muito obrigado aí pelos parabéns. E eu tenho certeza que a Isabel vai fazer um grande trabalho, porque a gente é conhecedor aí da capacidade dela.
Vamos conversar então um pouco com a Isabel, conhecer um pouco mais sobre o trabalho que já é realizado por ela. Isabel Canali, ela que, segundo a Prefeitura de Chaxim aqui, já, então, servidora pública efetiva, atual coordenadora pedagógica. Então, Isabel, apresente-se um pouco mais para a nossa comunidade, os pais que estão acompanhando principalmente.
Então, eu nesse ano fui convidada pelo secretário Mauro para participar da Secretaria da Educação enquanto coordenadora pedagógica das séries iniciais e séries finais. Atuava no Dom Bosco nas séries iniciais como professora de inglês durante alguns anos, desde 2016. E trabalho diretamente ali com a coordenadora Marineiva também, pensando tanto as formações pedagógicas dos professores desses níveis, quanto resolvendo algumas questões nas escolas, né? Estamos vindo aí de um momento também de visitas às escolas para entender um pouco das demandas que os professores nos trazem, porque muitas vezes a gente pensa que está fazendo o nosso melhor e esse é o que é preciso, mas no chão da escola às vezes os professores enxergam de outra forma, tem algumas dúvidas, algumas angústias que estão nos repassando e com certeza vão ser analisados e enfim, vamos buscar estratégias para solucionar os problemas que eles vêm nos trazendo.
Isabel, sobre a pasta em si, a pasta da educação é uma pasta muito grande, né? Ela tem muitos desafios também.
Com certeza. Eu acho que é o maior desafio que eu assumo até então. Nunca tive medo de desafios, inclusive aceitar a coordenação pedagógica nesse ano foi um desafio imenso, porque é totalmente diferente, mas também é um grande aprendizado. Os desafios da educação, eles sempre vão existir. A cada momento que passa, as gerações vêm diferentes e a educação tem que ir se moldando e se adaptando a esse novo momento. Estamos numa era tecnológica, o secretário Mauro já teve várias ideias e eu, sendo conhecedora dos projetos dele, vou tentar dar continuidade para que cada vez mais Xaxim ande também para essa era tecnológica e ajude também o município a ser destaque, não só como o Centro Te Abraço, que foi pioneiro aqui, né, mas em outras questões nas escolas regulares mesmo, né, inovando e fazendo com que daqui a pouco o IDEB também reflita essas inovações.
Até a pasta da educação também é uma área que contém muitos profissionais muito bons, né? Professores, professoras, entre outros serviços técnicos, enfim, que contribuem para que as atividades sejam desenvolvidas da melhor maneira, né?
Com certeza, sem esses profissionais eu não faria nada, né? O secretário não, como o Mauro muitas vezes disse, né? O secretário é só uma engrenagem, né? Quem faz acontecer a educação é quem está lá na escola, quem está diretamente com o aluno. Nós orientamos, a gente dá o suporte, o apoio, mas quem está lá com o aluno, atendendo as famílias diretamente, é que faz a diferença.
Isabel, o que a população pode esperar do seu trabalho?
Olha, o meu principal objetivo é continuar o trabalho que o Mauro iniciou, né? Eu acho que não fazer um corte e começar do zero, né? Dar continuidade aos projetos já existentes e trazer outros em consonância com esses projetos, né? A população pode aguardar que muitas coisas boas ainda virão para a educação.
Mauro, agora eu gostaria de ouvir do senhor uma mensagem, né? A sua mensagem a toda a equipe, a população, enfim. Acredito que seja um momento de vários sentimentos, né? Por conta de ter sido um trabalho com bastante desafios, mas também várias situações boas, né?
Antes de mais nada, né, Renan, tenho que salientar aqui um ponto bastante positivo. Eu tenho uma impressão sempre muito boa da pessoa que ela é convidada para assumir um cargo de importância e ela, não vou dizer que titubeia, que ela dá uma titubeada, né? Mas que pelo menos ela analisa antes, porque a pessoa que de pronto ela quer assumir um cargo, ela quer assumir o cargo e não a responsabilidade do cargo, né? E a Isabel, desde o início do ano, quando a gente pediu para ela vir trabalhar com a gente na coordenação, eu conhecia o trabalho dela, eu sabia da competência dela, né? E ela, deixa eu pensar, ver se eu vou dar conta e tal. Isso é bastante positivo, Renan, porque a pessoa está preocupada com a função e não preocupada com o status do cargo. Porque quando a gente... já passamos por isso, né? Uma pessoa se preocupa muito com o status do cargo é porque não está preocupado como vai desempenhar a função. Então, nesse quesito, eu tenho absoluta certeza que a Isabel vai desenvolver um trabalho gigantesco. Eu sempre brinco, né, que agora a secretaria vai deslanchar, né, porque agora tem alguém técnico trabalhando, né? Então, tenho certeza que vai ser feito um grande trabalho. Em relação a sentimentos, como tu falou, são dois sentimentos bem distintos, né? Um sentimento é de alegria por voltar a fazer aquilo que eu sei, que eu gosto. Sou apaixonado pela Polícia Militar, né? Embora a gente saiba que tem alguns pontos negativos na polícia, né? Mas eu sempre digo que lá a gente só tem que se preocupar em tomar um tiro e uma facada, né? Não é resolver problemas de pessoas no dia a dia, né? E a gente sabe, é muito difícil, às vezes o pai liga para nós, olha, eu preciso de uma vaga de creche porque eu tenho que voltar a trabalhar. E você não pode ajudar, porque nós não conseguimos colocar 40 crianças dentro de uma sala. Então isso às vezes nos deixa de mãos atadas. A gente trabalha, a gente quer proporcionar mais vagas, mas infelizmente é um trabalho que ele demora, né? Que ele tem um certo tempo, porque nós não podemos colocar as crianças em qualquer lugar. Como eu disse, a gente tá buscando, e é um pedido do prefeito para que a gente coloque uma condição mínima, ou seja, tem um padrão de creche, tem um padrão de escola. O meu filho, se ele estuda no Ari Lunardi, por exemplo, e eu tenho que me mudar por algum motivo lá próximo do Cecília Meirelles, essa criança ela troca de escola, mas ela tem que ter o mesmo material, uhum. Tem que ter a mesma carteira, tem que ter a mesma apostila, tem que ter o mesmo uniforme, ela tem que ter condições iguais. Então a gente precisa ter um padrão, né? Então é um sentimento de alegria por voltar para a polícia, é um sentimento, não vou dizer jamais, né, de tristeza, mas a gente sente muito pela equipe que a gente formou, né? A equipe que trabalha na Secretaria de Educação, e quando eu falo equipe da Secretaria de Educação, eu falo os coordenadores, eu falo do pessoal que trabalha com a logística, eu falo do pessoal que trabalha com RH, que é uma loucura, né? Tem professor que entra e sai todo dia, a gente tem os ACTs, então tem que fazer a escolha de aula quase que toda semana. Eu falo do pessoal que trabalha na limpeza, do pessoal que faz comida, dos porteiros, dos professores, dos coordenadores da escola, dos estagiários, os diretores fazem um excelente trabalho. Então, essa equipe da Secretaria de Educação, todos eles, né? O pessoal do transporte escolar, os motoristas. Então, eu só tenho a agradecer. Eu aprendi a respeitar muito esses profissionais, tá? Eu sei o dia a dia como é. O transporte escolar é uma loucura, né? Então, muitas vezes a gente estava em casa, chegava em casa no final do dia ali, 15 para 6, ó, uma criança ficou para trás. A gente pega e vai com o carro levar para casa. Então, são N pontos que trabalham a Secretaria de Educação. E a equipe, ela é muito comprometida, a equipe é guerreira. É uma equipe, a gente reduziu algumas situações. Hoje a gente conversava, inclusive, né, que precisaria colocar mais pessoas, mas temos que cuidar com o índice de folha. É uma equipe reduzida, mas que ela é comprometida. E isso deixa qualquer secretário, qualquer líder de pasta, né, satisfeito, porque sabe que tem uma equipe competente, comprometida e que busca o melhor. Ninguém ali se importa, não vou dizer que não se importa com o salário, porque todo mundo precisa comer, né? Mas assim, todo mundo quer fazer as coisas acontecer, quer que o município esteja em evidência em frente ao Estado. É uma equipe fantástica. Eu digo todas as vezes, não canso, é a melhor equipe que um líder poderia ter. Então, obrigado a todos da Secretaria de Educação, todos. Tá, não vou colocar nome para não esquecer, fazer uma injustiça para ninguém. Tenho que agradecer a administração, prefeito Chico Folle, vice Deraldo Sorgato e todos os meus colegas secretários, tá? Às vezes a gente dá umas ronhadas lá, porque eu não sou uma pessoa fácil de lidar, né? A gente até pela veia militar é um pouco rígido em algumas situações, às vezes certo, muitas vezes errado, né? Mas eu tenho que agradecer por essa convivência. Essas ronhadas, como a gente fala, sempre foi em prol de melhorias para o município. Né? Agradecer a população pela confiança, porque eu tive muito poucas críticas, Renan, nesse tempo de trabalho, assim. Eu acho que o pessoal talvez tinha medo, né? Alguma coisa assim, porque eu tive poucas críticas mesmo. Então, eu tenho que agradecer a população pela confiança que depositaram, né, na nossa pessoa, e pedir, claro, desculpas pelas eventuais falhas, que muitas vezes a gente não vai acertar sempre, né? Mas deixar sempre bem claro que a ideia sempre foi em acertar, em fazer o melhor, né? Eu tenho meus filhos aqui e quero que esse município desenvolva cada vez mais. Então, para Xaxim e para a Secretaria de Educação, só digo um até logo, né? Porque volto a trabalhar em Chapecó, mas moro aqui, não tenho pretensões de abandonar a Xaxim, como alguns disseram, ah, tu tá abandonando nós. Não, jamais, a gente não vai abandonar nada, né? O trabalho era programado, o tempo era programado, então quando se trabalha dessa forma, atinge os objetivos, após isso a gente vai para novos objetivos. Então, agradeço a todos, agradeço vocês pela oportunidade que sempre me deram, tá, amiga, o Renan particularmente, né, um amigo, e espero sempre deixar as portas abertas, né? Eu não sei, futuro a Deus pertence, quem sabe mais na frente a gente volta a trabalhar em uma área pública, talvez não, mas a princípio agora é focar. Eu disse, eu quero voltar para a polícia para daí decidir o que a gente vai fazer.
Secretário Mauro, então, parabéns pelo seu trabalho, agradecemos pela vinda aqui na Amiga, e sempre que a gente convidou, sempre esteve de prontidão, né? Já respondeu que sim, que viria aqui, trouxe informações importantes à comunidade. Então, muito obrigado, Mauro, pelo seu trabalho. E queremos, então, desejar um bom trabalho a Isabel. Bom trabalho, obrigado por ter vindo já hoje, e temos certeza que vamos conversar bastante daqui em diante, né? Para termos informações à nossa população.
Com certeza.
Obrigado, Isabel.
Eu que agradeço, e quero, em nome aqui de toda a equipe da secretaria, agradecer o trabalho que o Mauro fez. Ele, enquanto gestor, mostrou como é liderar de fato, né, e liderar de maneira positiva. Eu acho que deixa um legado muito positivo para Xaxim. Todos os professores, enfim, com quem a gente conversa, né, vem de forma maravilhosa a forma como você conduziu a pasta até então.
Obrigado.